Paraná em Rede está de volta.
As chuvas da semana passada na região metropolitana de Curitiba beiram a média de 50 milímetros e elevaram o nível dos reservatórios a 29,37% na sexta-feira, o que significa 0,5 ponto percentual acima do dia anterior. Esse volume de chuva está bem distante de alterar o histórico de estiagem severa que afeta a região metropolitana de Curitiba nos últimos 12 meses e que gerou um déficit hídrico em torno de 600 milímetros. A orientação é para que a população continue economizando água, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal. As previsões são de uma primavera com chuvas abaixo da média. Não são apenas as barragens do Sistema Integrado de Abastecimento da região metropolitana de Curitiba que estão com os níveis baixos. A falta de chuva afeta também o nível do lençol freático. Em Bocaiúva do Sul, a queda de 14% da vazão do poço que abastece a cidade levou a Sanepar a incluir o município no rodízio da região metropolitana a partir deste domingo. E Maringá tem 14 mil pedidos para cortes de árvores. Até o momento, 3 mil estão autorizadas. Os dados são da Secretaria de Serviços Públicos. Além do município, duas empresas terceirizadas trabalham nesse serviço. Conforme a Prefeitura, em torno de 100 cortes são feitos por mês. Na reportagem, Vitor Simeão.
Com registros desde 2007, a Secretaria de Serviços Públicos de Maringá tem 14 mil pedidos de cortes e remoções de árvores. Desse total, 3.060 estão autorizadas para corte. Nas chuvas mais intensas registradas recentemente, ao menos 50 caíram. Ao todo, o município tem 142 mil árvores. 70 servidores da CEMUSP atuam nesse tipo de serviço, além de duas empresas terceirizadas. Embora haja 14 mil registros, nem todas serão cortadas por uma série de motivos. Entre eles, às vezes não há razão clara. 8 mil solicitações são para podas e 2 mil são para destoca, que é a remoção da raiz. Uma empresa terceirizada trabalha com destoca. A outra atua com o corte de árvores maiores. No caso desta última, a empresa ainda deve apresentar outros documentos para a Prefeitura de Maringá e assim acelerar o serviço, explica o secretário de Serviços Públicos da cidade, Antônio Padilha.
Da última semana a gente vem intensificando esse trabalho, não só por conta das quedas, das chuvas aí, e nós estamos diminuindo o volume de árvores aí. Nós não baixamos, mas daquele de emergência em torno de 100, nós estamos com 60. Na questão da urgência, são 736, também estamos baixando. Nós estamos priorizando nesse momento as remoções em relação às podas, né? Então, o volume é bastante grande. Só para ter uma ideia aí, nós temos, pelo contribuinte, de solicitações aqui na CEMUSP, elas totalizam 14.256 pedidos de remoções. Ocorre que nem todos esses pedidos de remoções, eles acabam se realizando, porque muitas vezes o interesse do contribuinte não corresponde ao interesse da administração pública em relação à remoção. Porquanto que essa árvore muitas vezes é sadia e feito a vistoria, o engenheiro florestal, nós temos engenheiro florestal e engenheiro agrônomo que vão ao local, fazem o laudo e podem optar também por podas. Nós temos aqui na CEMUSP pedido de 8 mil, né, mais de 8 mil podas, 8.434 hoje, em torno de 2 mil solicitações de destoca, né? E também em torno de solicitação de mais de 1.700 árvores para plantio. Tá? Então é um volume bastante, bastante grande, uma demanda represada de vários anos, mas se você considerar que Maringá hoje nós temos dentro da cidade mais de 142 mil árvores, isso é natural que haja essas solicitações. Só para ter uma ideia, do temporal do dia 28, das 30 árvores que caíram, 27 não tinham protocolo aqui na CEMUSP, né? Não tinham protocolo. Não eram árvores que estavam do conhecimento do poder público para serem removidas, né? Nós encerramos um processo licitatório recentemente. Infelizmente, a empresa vencedora, a empresa de fora, ela ainda não atendeu os critérios da administração para assumir os 3 lotes que ela foi vencedora. Ela está atendendo apenas com lote. Nós estamos aguardando os prazos legais e a semana que vem essa empresa deve apresentar aí o maquinário para assumir os 2 lotes restantes. Com isso, nós melhoramos também a velocidade na prestação de serviço, na questão principalmente da remoção e também na questão de podas na cidade de Maringá.
Por mês, em média, são cortadas 100 árvores em Maringá. A lista para remoção de árvores com 3 mil registros tem sinalização de prioridades: emergência, urgência, prioridade 1 e prioridade 2. De acordo com a CEMUSP, 60 estão em situação de emergência, ou seja, precisando imediatamente de remoção. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Dia das Crianças é para ser data dedicada à diversão. No entanto, durante a pandemia, as crianças e os adolescentes estão mais vulneráveis a violências em casa. E com o isolamento social, fica mais difícil identificar estes casos. Saiba mais na reportagem. Enquanto o número de denúncias de violência contra a mulher dentro de casa aumentou na pandemia, no mesmo período, as denúncias de maus-tratos a crianças e adolescentes no Disque 100 caiu em quase 20%. A médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer, coordenadora do programa DEDICA, de defesa dos direitos da criança e do adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e que atende crianças e adolescentes vítimas de violência, considera essa estatística preocupante.
Mostrando também que nem as pessoas próximas, nem as pessoas que se preocupam e preocupariam com crianças e adolescentes, por serem da família, por serem vizinhos, por serem pessoas corretas, estão olhando para elas e, se estão olhando, não estão percebendo os sinais da violência, ou que essa criança está mais triste, ou que ela chora mais, ou que mesmo ela não sai para brincar de jeito nenhum, e que a família está cada vez mais isolada, cada vez mais irritada.
Segundo a coordenadora, o isolamento deixa crianças e adolescentes mais vulneráveis à situação de violência.
Um período nunca vivido, de isolamento, de medo, de convivência muito próxima, de abandono de tudo que era social da maioria das famílias. E com isso, o maior risco para irritabilidade, para intolerância, para tudo que faz com que uma agressividade que às vezes era latente dentro de uma pessoa surja com muita força, ou aquela que já existia se torne prevalente.
Para ela, a suspensão das aulas presenciais faz com que elas tenham menos apoio e proteção contra abusadores físicos, psicológicos ou sexuais.
Crianças e adolescentes que antes tinham parte do seu dia em escolas, em unidades de educação infantil, tinham ali um momento do brincar, do aprender, do se relacionar com seus pares, e um momento também onde poderiam contar os maus-tratos que estariam sofrendo. Isso foi suspenso. As crianças já não têm mais para quem pedir ajuda.
Caso você perceba situações de agressão ou mudanças no comportamento de uma criança que possam indicar que ela esteja sofrendo algum tipo de violência, denuncie. O canal nacional é o Disque 100 e aqui no Paraná as denúncias podem ser feitas também pelo telefone 190 ou pelo aplicativo da Polícia Militar do Paraná, o 190-PR. Para quem acha que política é coisa de adulto, a repórter Amanda Yagas vai abrir um debate democrático trazendo para a discussão uma especialista que diz que as crianças devem aprender sobre o assunto logo cedo.
Eleições.
De acordo com um conjunto de dados coletados pelo Instituto Civis, que analisou o índice de democracia local em Curitiba, mais de 60% dos paranaenses entrevistados não sabe identificar nem a função da prefeitura, nem da Câmara Municipal. Mesmo assim, apenas 0,3% disse não ter certeza sobre as atribuições do órgão executivo, mostrando que não há percepção sobre a limitação do conhecimento político. E como formar cidadãos mais conscientes e participativos no processo democrático? Para a advogada Juliana Bertoldi, especialista em direito eleitoral, essa construção deve começar já na infância.
Então, explicar para as crianças desde cedo o que é um ambiente democrático, como funciona a construção democrática, é muito importante. Claro, sempre de formas adaptadas e indicadas para aquela idade. A literatura extensa, né, indicada especialmente para as crianças, sobre a construção do que é política, do que é democracia, para que serve o voto, o que são os direitos políticos, que podem auxiliar nessa tarefa tão importante de educar as crianças dentro dos preceitos e conceitos democráticos, e dentro da compreensão de que, apesar de não ser perfeita, a democracia é o melhor sistema que nós temos.
Segundo ela, uma educação voltada à participação democrática é boa tanto para a sociabilidade das crianças como para o futuro do país.
Quando nós criamos crianças que entendem a importância de ouvir o outro, de dialogar em espaços democráticos, de discordar de forma fundamentada, nós estamos criando cidadãos com capacidade ativa no espaço democrático. Então, saber colocar sua opinião de forma não agressiva, saber escutar o outro, entender, né, quais são as funções de cada um dos membros que integram a organização de gestão do nosso país, então o que é o executivo, o que é o judiciário, o que é o legislativo, seguramente tem impactos muito importantes no futuro do país.
Ela reforça que é preciso mudar a visão negativa que a política tem na nossa sociedade, para que os cidadãos participem verdadeiramente da democracia e não apenas escolham os representantes de 4 em 4 anos.
Começar a mudar essa cultura que foi instaurada de que falar de política é proibido, é chato, é feio, é coisa de gente desonesta, né? Então é muito importante que a gente crie nas nossas crianças a consciência de que discussões sobre democracia são benéficas para a nossa sociedade, para que os adultos então entendam a importância da participação não apenas no momento lá do voto, mas na participação da democracia direta da cidade, das audiências públicas, das consultas que são realizadas em determinados espaços urbanos, para que essa atividade gere uma melhora na gestão dos nossos espaços públicos.
De Curitiba, Amanda Iargas.
E o Coritiba confirma a contratação do atacante Ezequiel Cerutti. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Coritiba apresentou mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Ezequiel Cerutti, de 28 anos, chega com a missão de auxiliar Ricardo Oliveira na linha de frente da equipe Coxa Branca. Cerutti nasceu em Junín, na província de Buenos Aires. O jogador tem passagens por Estudiantes, Independiente e Al Hilal da Arábia Saudita. Ele foi emprestado pela equipe do São Lourenço até julho de 2021. Menos de 60 dias depois de ser apresentado, o atacante Roger deixou o time do Operário Ferroviário. O jogador de 35 anos comunicou à direção da equipe do Fantasma que precisa ficar mais próximo da família e que, nesse momento, ainda é feliz com o futebol, mas talvez não seja mais como atleta e, quem sabe, como possível dirigente. Roger fez 8 jogos com a camisa do OFEC e marcou 1 gol, além de perder um pênalti contra o Juventude na 12ª rodada da Série B. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.